Agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência abordou um aspecto que não tinha me ocorrido. Quer dizer, se o SUS funcionasse, teria havido vaga para ela em Araranguá. Ou, quando não, a internação dela não teria sido cancelada em Florianópolis. Se o SUS funcionasse, como deve funcionar e como nós queremos que funcione, ela não teria sido internada num hospital privado e a sua conta resultar de uma cotização de amigos e colegas da Rádio Araranguá.
Senador Luiz Henrique. Senador Luiz Henrique, eu quero, em primeiro lugar, prestar solidariedade à Vossa Excelência, dizer que eu tenho certeza que Vossa Excelência vai saber se defender dessa acusação e vai repor a verdade nesse caso. Quero apenas fazer aqui um comentário também sobre essa questão da criminalização da atividade política, que é um processo crescente e agudo que nós temos hoje na nossa sociedade. Esse processo se justifica com os exemplos ruins que nós temos na política e fez com que a sociedade passasse a criminalizar a atividade política. Mas esse é o pior mal que a sociedade pode fazer a ela mesma sem saber. Porque vai tirar da política, não o bandido. Porque o bandido justifica tudo no dinheiro sujo que ele ganha. Mas vai tirar da política a pessoa de bem. Porque essa é que sente. Essa é que sente ali dentro do coração e que sofre. Então, eu espero que nós caminhemos por um processo onde se tenha a exigência da punição dos culpados, porque não tem nada pior para um país do que a impunidade, principalmente dos agentes públicos, dos agentes políticos, daquelas pessoas que têm responsabilidade. Agora, que nós caminhemos também pelo resgate da atividade política e pelo reconhecimento do valor que tem essa atividade. Porque é uma atividade que é importante para a sociedade. E que, se continuar esse processo de que a pessoa é político, ela é um criminoso, até que ela prove o contrário todos os dias, isso vai levar não à saída da política do bandido, e sim à saída da política da pessoa de bem. Porque a pessoa de bem é que não vai aguentar isso. E eu queria me prestar minha solidariedade à Vossa Excelência.
Eu agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência chama a atenção para um aspecto muito importante. É que, com denúncias como essa, denúncias vazias como essa, está querendo se criar no país a presunção de que todo político não presta, de que todo homem público se serve, mas não vive para servir a comunidade. Mas eu queria salientar um outro fato que é decorrente de uma denúncia como essa. Quantos homens de bem estavam nesse momento se encaminhando para a política e não estão recuando para não sofrer o mesmo que eu sofri no dia 1º de abril? Quantos? Como será mais difícil recrutar pessoas de bem para se candidatarem a vereador, a vice-prefeito, a prefeito na eleição do ano que vem? Quantos? E é o corolário de que Vossa Excelência falou há pouco. Quer dizer, quando os homens bons deixam a vida pública, os maus tomam conta. Agradeço a parte de Vossa Excelência.
Senador José Medeiros.
Senhor presidente, senador Luiz Henrique, muito obrigado pela parte.
Ouço com alegria a parte de Vossa Excelência.
Muito me honra lhe apartear. E pena que num momento desse, com um assunto desse, porque, senador Luiz Henrique, eu estava a caminho e já via o pronunciamento de Vossa Excelência e citando 45 anos de vida pública. 45 anos construindo a sua moral, a sua honra, construindo os seus valores, que é a sua riqueza. São bens que demoraram uma vida inteira para ser construída, para serem destruídos num piscar de olhos. E muito bem faz Vossa Excelência de vir aqui, passar recibo sim e colocar limpo para que essas coisas não perdurem. Porque senão fica 45 anos de um sacrifício jogado no mato. Porque esses bens são de difícil reposição. Não tem coisa mais difícil do que repor valores tão frágeis. Tão difícil de conseguir e tão frágeis, porque se deterioram, às vezes, com a maledicência, com uma decisão impensada. E esse episódio, ouvindo as suas explicações aqui, eu fiquei estupefato. E ele mais mal faz ao Ministério Público do que a Vossa Excelência, pode ter certeza. É uma pena que esteja ocorrendo isso, e eu digo uma pena que esteja ocorrendo isso, não com Vossa Excelência, com o Ministério Público, que tantas vezes foi defendido aqui por essa casa, defendendo que ele tenha independência, defendendo que ele tenha liberdade para fazer o serviço. Mas um serviço bem feito, não um serviço mal e porcamente, porque isso depõe contra a própria carreira, depõe contra a própria lisura do serviço. É uma pena que esteja ocorrendo. No momento em que o Ministério Público tem sido protagonista de tanto sucesso, é uma pena que não tenha tido esse cuidado. Agora, é muito importante que a Casa se posicione, porque se ocorreu com Vossa Excelência, se não tiver o cuidado com a honra, com a moral de um senador de uma carreira de 45 anos, que dirá do inocente e indefeso e hipossuficiente cidadão. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Eu agradeço a Vossa Excelência e não me arrependo, e jamais me arrependerei de ter feito do meu gabinete de líder do MDB na Câmara dos Deputados o escritório, se assim posso chamar, que reuniam eminentes e ilustres membros do Ministério Público brasileiro, tá? Quando ali escrevemos, se não me engano, é o artigo 24 da Constituição Federal, não me lembro o número, o capítulo todo que na Constituição Federal confere os poderes que hoje tem o Ministério Público. Eu exalto esses poderes. E tenho orgulho de ser eu, como líder do MDB na Câmara durante a Constituinte, que junto com Ibsen Pinheiro, Luiz Fernando Fleury, ex-governador de São Paulo, com o procurador Marrei de São Paulo, de termos construído esse capítulo que dá os poderes ao Ministério Público, com o ex-procurador-geral, o doutor, deu um branco, o procurador-geral que nos deixou agora, o Gugel era outro, que ali no gabinete, no nosso gabinete, nós construímos aquele capítulo. Tá? Se hoje uns exacerbam desse poder, praticam injustiças, se no varejo as prerrogativas do Ministério Público possam estar sendo exacerbadas no atacado, a democracia brasileira está sendo construída com esses poderes que tem o Ministério Público brasileiro. Vossa Excelência faz uma apreciação muito importante. É preciso corrigir os desvios. Mas eu lhe digo, eu tenho orgulho de ter participado da redação dos dispositivos que garantem a força investigatória do Ministério Público.
Com a palavra o senador Lazier Martins.
Eminente senador Luiz Henrique, também me apressei em chegar aqui a tempo para lhe prestar apoio nisso que é um absurdo. E me chama a atenção, senador Luiz Henrique, o momento em que é trazida essa abertura de um inquérito. terá sido porque Vossa Excelência concorreu à presidência do Senado. Agora, outra coisa que me chama a atenção na defesa preliminar que o senhor já manifestou, esta paciente carente de cirurgia acabou indo para um hospital privado. Ora, não se concretizou nenhum crime de advocacia administrativa. Poderíamos, forçando muito a barra, admitir que poderia ter acontecido uma tentativa de advocacia administrativa. Então, me chama a atenção que o Procurador-Geral da República, Janot, no momento em que se acha inteiramente envolvido, assoberbado com o escândalo da Petrobras, tenha tido tempo para algo tão pequeno e tão discutível. Então, com uma história longa, como tem Vossa Excelência, na atividade pública, uma trajetória bonita e produtiva, outra não deveria ser a atitude destes que aqui se sucedem, trazendo o seu apoio, a sua solidariedade, a qual eu me junto. Cumprimentos.
Agradeço de coração a Vossa Excelência, senador Lazier.
Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque.
Senador Luiz Henrique, essa é uma das... Esse é um dos fatos que acontecem que a gente tem que fazer muito esforço para encontrar uma explicação. Uma explicação como é que uma justiça lerda, como é que nós temos, se apressa tanto num caso desse.
Foi tudo muito rápido, viu?
Rapidíssimo, rapidíssimo. Uma explicação como
chegou
é que...
Chegou aqui em fevereiro e no dia 1º de abril eu fui agraciado com essa notícia.
Uma explicação como é que nesse país, paciente que precisa de atendimento não consegue na hora certa. E gera a necessidade de apelar para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, até que alguém, que não vou dizer que é esse caso ou não, faz o gesto de caridade de conseguir um lugar e termina sendo passivo de um processo. E terceiro, a explicação de que isso tenha sido com o senhor. E não com qualquer um de outros aqui, porque o senhor tem sido líder de uma luta aqui dentro pela democratização do Senado. O senhor lutou contra o golpe de 2 de fevereiro. O golpe que aqui houve, que ao eleger Renan Calheiros aqui e eleger Cunha, o deputado Cunha, no Congresso, passou com que eles tivessem um poder por cima daquilo que a Constituição determina com o equilíbrio dos três poderes, porque hoje não há equilíbrio dos três poderes. E o pior é que não é que a deformação do poder não é dos 81 senadores, não é dos 513 deputados, é de suas, das direções do Congresso impondo as coisas que eles querem. É muita coincidência tudo isso, senador. Agora, isso não diminui em nada o prestígio, o respeito que todos nós temos pelo senhor. O que isso faz é entristecer que nós temos um sistema único de saúde em que as pessoas precisam entrar em fila. Isso é grave. Furar a fila seria um gesto de gravidade, mas ter fila é um gesto grave na sociedade. Que seja com o senhor, que seja tão rápido. Isso assusta, isso assusta, porque a gente fica sem ter explicações muito claras, a não ser aquelas que a gente teme que se virarem verdade, significa que todos nós podemos amanhã estar aí no seu lugar por uma ou outra ação desse tipo. Eu quero aqui manifestar não apenas minha solidariedade, mas minha profunda preocupação de que esse fato tenha acontecido e de que esse fato esteja tentando tocar no senhor, que no final... Todos sabemos que não vai tocar de fato pela sua defesa, pelo tipo de fatos, não vai tocar, mas vai incomodar muito, vai irritar, vai provocar, gera desconforto na sociedade. Como disse há pouco, o senador Reguff criminaliza a atividade política. Não apenas minha solidariedade, mas também minha preocupação sobre o porquê disto está acontecendo.
Agradeço,
senador Luiz Henrique.
A Vossa Excelência, professor Cristóvão, é realmente de se pensar o que é que está por trás disso. Sou eu? Não. Eu sou muito pequeno. É o Senado? O Senado é grande. Mas não será a democracia que se quer atingir? Não será que se quer lançar uma descrença geral sobre o sistema representativo? De que nós não representamos o povo? E que nós não estamos aqui para defender o bem comum? Não será uma maquinação para pôr abaixo esse regime representativo? Eu fico a pensar a respeito disso. O que me trouxe à tribuna foi exatamente aquilo que Vossa Excelência falou. Não a minha causa, não é a minha causa. É a causa do Senado, é a causa da própria democracia que está envolta nesse misterioso caso.
Senador Luiz Henrique, eu vou oferecer a palavra ao último, a parte antes escrita, o senador Cássio Cunha Lima.
Last but not least.